Laura Ortiz, bom dia ouvintes do Cultura Notícias. Nossa entrevista especial de hoje é com o presidente da COCAN, o João Carlos de Domênico, nosso amigo Paco, né, que está aqui. Vamos falar então sobre as ações da COCAN realizadas no ano de 2024 e também as projeções para o ano de 2025. Paco, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Rádio Cultura.
Bom dia, Rádio Ouvintes. É sempre muito prazeroso estar ocupando os microfones dessa rádio parceira para poder comunicar um pouco daquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente faz e para onde que vamos, já que o mundo está meio tumultuado e está meio difícil da gente se localizar bem. Mas tem caminhos e a gente está seguindo eles.
Certo. Paco, então, as ações referentes à COCAN realizadas no ano de 2024. Fala um pouco das principais ações, então, realizadas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também no Mato Grosso, que é a área de abrangência, né, de atuação da COCAN.
A gente tinha alguns planejamentos de investimento mais fortes, mas a economia fez com que a gente retardasse alguns investimentos por insegurança financeira. O mundo está muito tumultuado, não é só o Brasil, é o mundo inteiro. E nós só temos alguns agravantes maiores, que é a perda de apoio, principalmente, da área do governo para a agropecuária. Então, o produtor veio de duas, três secas, veio de uma enchente, que é o caso do Rio Grande do Sul, veio de frustração de safra, veio de custo operacional nas propriedades muito alto, vendas do produto já com preço reduzido. Isso gerou uma dificuldade financeira para o produtor. E a missão da COCAN, no nosso entendimento, a primeira missão é socorrer o nosso produtor. Então a gente definiu lá atrás que todos os recursos deveriam ser canalizados para o nosso produtor. E assim o fizemos. Isso postergando os nossos investimentos para frente. Foi até uma acertada, porque nesses investimentos tinha alguma coisa captada em dólar, e se nós tivéssemos pego esse dinheiro hoje, nós estávamos com problema. Mão na mão. Então a gente acabou acertando, mesmo sem querer, mas foi muito bom isso e ainda socorremos o nosso produtor na medida certa, na hora certa.
Que ações foram voltadas aos produtores? O senhor poderia adiantar algumas delas?
A gente procura dar principalmente suporte financeiro. Suporte financeiro como? Comprando bem o produto do produtor, a sua produção, pagando o melhor preço possível, vendendo os insumos dele, comprando em conjunto, diminuindo os custos do produtor, financiando o produtor, vendendo para a próxima safra, já que os custos financeiros das instituições financeiras ficaram bastante pesados. Então, isso causa para nós algumas dificuldades momentâneas, porque não existe capital de giro suficiente para poder bancar a agricultura. Esse é um serviço que os bancos faziam através dos programas de crédito rural, que ficou muito escasso esse recurso. Então, os produtores precisam de alguma coisa de recurso mais dirigido à sua propriedade. E assim a COCAN fez. A COCAN foi buscar esses recursos, trouxe e financiou o nosso produtor. Porque a gente atua numa área de pequenos e médios produtores. E esses produtores tiveram algumas dificuldades de crédito junto às instituições financeiras e a gente conseguiu suprir e manter a área plantada de atuação da cooperativa.
Certo, Paco, quanto aos custos de produção e insumos em 2024, como ficaram os custos de preparo do solo, planejamento e demais etapas da produção no ano?
A maioria dos custos que tem vínculo com dólar, com câmbio, eles voltaram, porque houve uma mudança nesse período todo, passou a pandemia, os preços se ajustaram lá fora e a gente acabou tendo reflexo aqui dentro. Mas alguns custos não voltaram, mão de obra não voltou, energia elétrica não voltou, combustível não voltou, esse tipo de coisa, os custos internos acabaram se mantendo. O produtor teve uma diminuição de custos, mas não é tão significativa quanto o mercado está dizendo que é, porque realmente tem algumas coisas que não mudaram. Então, isso melhorou a princípio, mas não voltou o que era lá no ano 2000, 2001. E sim, os custos estão mais altos hoje, sim, e os preços estão mais achatados. É por isso da dificuldade do produtor equilibrar suas contas.
Em relação às culturas, o que dá para se pensar e para prospectar também para a safra de verão?
Olha, excepcionais as lavouras de milho, muito boas. Vamos ter uma grande safra de milho. O soja está vindo muito bem também. Acabamos de colher a safra de trigo de muito muito boa qualidade, produtividade alta. Então, os preços é que estão um pouco achatados, mas com produtividade alta, o produtor consegue dar a volta e consegue sair lá na frente mais forte.
Em relação ao mercado, então, a perspectiva é que se mantenha mais ou menos nesse padrão que está agora?
A gente tem uma expectativa muito boa quanto ao mercado de milho.
Sim.
Porque o sul diminuiu muito as lavouras de milho e aumentou de soja. Então, nós dependemos hoje muito fortemente da safrinha. Mas a safrinha também, de um paralelo de altura de Brasília para cima, ele não vem para o sul mais o milho. Ele vai para o norte, vai tudo para exportação. Então, isso cria algumas dificuldades para a nossa indústria aqui, principalmente a agroindústria, que é um grande consumidor de milho, com um custo um pouco mais alto. Mas o produtor precisa disso para incentivar o plantio de novo. Santa Catarina diminuiu muito o plantio de milho. Então, a gente acabou vindo para um patamar muito baixo. E aumentou a de soja, porque a liquidez do soja era melhor.
Paco, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da atuação da Cocan lá no Mato Grosso, no estado do Mato Grosso. Como que está?
Bom, o Mato Grosso, a gente consolidou o Mato Grosso, agora já está pensando em novos investimentos lá, tem novas áreas, mas a gente depende da vontade dos nossos associados, do nosso produtor, também querer investir. E o produtor, como eu disse, está atravessando um momento da dificuldade. Ele não tem lucratividade suficiente para continuar investindo do jeito que vinha fazendo.
Sim.
Então ele tem que colocar os pés no chão, voltar um pouco, para concretizar os negócios que tem na mão e aí dar outro passo para frente. Esse negócio deve se consolidar nessa safra de soja. Se a safra de soja continuar assim, vai ser uma grande safra, apesar dos preços estarem um pouco achatados, vai ter lucratividade por produtividade. E isso faz com que o produtor se reorganize e volte a investir. Aí a cooperativa volta a investir de novo. A gente investiu no Mato Grosso, aliás, não só no Mato Grosso, como aqui em Campos Novos, e o projeto é em todas as unidades, em modernizar o nosso parque. Então a gente está modernizando, por exemplo, estamos automatizando toda a alimentação dos secadores, não usamos mais lenha, vamos usar só cavaco, por causa que isso tem uma condição melhor de qualidade do grão e também diminui a mão de obra, porque os secadores têm que trabalhar 24 horas por dia e está muito difícil ter uma gente para trabalhar à noite. Então precisamos automatizar e estamos investindo nisso aí. O Mato Grosso já concretizou isso, a unidade de Campos Novos está concretizando agora. Isso tudo para poder se modernizar, acompanhar o que está acontecendo no momento, para poder avançar depois já mais firme, de uma situação mais pé no chão.
Certo, falando em produção de sementes, a Cocan também trabalha, né, com a produção de sementes. Fala um pouco desse setor aí de produção.
Esse é um setor que vai crescer, a gente tem um projeto grande para avançar aí. Optamos esse ano por melhorar a unidade existente e o ano que vem vamos investir numa outra área, provavelmente o ano que vem, para dobrar a produção de semente. Então é uma área que Campos Novos se consolidou como um grande produtor de semente e você tem essa opção que não é um investimento rentável e não tão caro para você agregar valor na produção de soja, principalmente. Mas nós temos trigo, temos sementes forrageiras do inverno, temos muitas sementes que podem ser produzidas na região.
Paco, falando agora das perspectivas de investimentos, né, em 2025, quais são os principais investimentos planejados pela Cocan?
Nós temos 3 ou 4 investimentos, um é na unidade de semente, o outro está na dependência ainda de algumas coisas do poder público municipal, que é o posto de combustível, mas a gente vai ter que fazer por pura necessidade, aumentando a nossa produção, nós precisamos de pátio para caminhão, nós precisamos de alojamento para motorista, da atenção com banheiro, alimentação para esses motoristas todos, então a gente vai acabar concretizando esse projeto aí. E o projeto maior, que era o projeto da indústria de etanol, esse é o projeto que estava vinculado em alguma moeda forte, ou euro, ou dólar, esse está em stand-by, porque enquanto não der uma estabilizada na economia, a gente não tem coragem nem viabilidade financeira para investir num negócio desse porte.
A Cocan também tinha um projeto então para a indústria de etanol.
A gente tem um projeto já há 3 anos que estamos mexendo com isso, mas é um projeto diferenciado porque é um projeto grande e era um projeto em parceria. Nós tínhamos 2 ou 3 parceiros nesse negócio, 2 deles, um financiador internacional e um comprador para alguns produtos internacional também. Também estão com algumas dificuldades, então o projeto ficou em stand-by para poder esperar a economia dar uma melhorada aí para a gente ver o que, que vai fazer.
E o posto de combustível?
Esse 2025. Vai ter que fazer, porque nós não temos mais opção para segurar. Pode não ser um grande negócio, mas é uma necessidade da Cocan, por causa do bem-estar daqueles que ajudam nós a movimentar a fábrica de ração e esse tipo de atividade que acaba trazendo muitos motoristas para dentro da Cocan. Todo dia a gente recebe de fora pelo menos 30 carretas. E esses motoristas precisam de algum conforto, alguma situação assim, para poder ter uma tranquilidade para continuar seu trabalho. trabalho.
Já temos projetos?
Os projetos já existiam, estavam parados, agora nós estamos revitalizando o projeto, adequando o projeto para a nova realidade, e deve acontecer até a metade do ano, aí a gente deve estar dando andamento nisso.
Paco, em relação à expansão de estrutura, armazéns, centro de recebimento de grãos?
Na nossa análise, a região está bem servida de armazéns já. Sim. Então, para o nosso produtor, nós estamos bem atendidos. Se tiver que investir em armazenagem, vai ser investido no Mato Grosso. A expansão da Cocan no Mato Grosso, hoje nós já estamos entregando uns 2 milhões de sacos em armazém de terceiros no Mato Grosso, porque só nosso armazém não tem suporte para toda a produção. E também pela distância que ele fica de uma cidade para outra. Então isso pode levar a gente a investir nessa região novamente.
Em relação à atuação em novas regiões, a Cocan já tem algum planejamento para expansão?
Os planejamentos da Cocan são todos eles voltados para o comércio e para a indústria, a agregação de valor. Porque quem tem que expandir é o nosso associado. O nosso associado se expandir, se ele for para outros municípios, outras regiões, a gente vai procurar ir junto para dar suporte, como é feito desde o começo. A gente segue o caminho do associado, dando suporte para ele e para a região toda no geral, né? Daí entrando na região.
Eu só tenho a agradecer então a participação aqui do presidente da Cocan, João Carlos de Domênico, pelas informações. Eu desejo aí um excelente ano de 2025 à família Cocan, Paco.
Olha, nossos agradecimentos à Rádio Cultura e desejar a todos um 2025 com muita saúde, muita paz, muita prosperidade e muita esperança e muita fé de que os dias melhores estão pela frente. Muito obrigado.
Para o jornalismo da Rádio Cultura, Edinho Carlos Moresco.